comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
E com a chegada do inverno, estação que ocorre entre os meses de junho e setembro, estamos mais sujeitos a doenças respiratórias como gripe, resfriados, asma e mesmo pneumonia, doença inflamatória aguda que compromete os pulmões. Olha aí, ô Denilson Chaves, olha as meninas chegando aí, hein? As doenças do inverno, olha as coisas de inverno chegando aí, hein? Então, aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a maior responsável pelas mortes de crianças menores de 5 anos. Mais de 1 milhão em todo o mundo. A doença está sendo muito falada recentemente, pois a atriz e apresentadora Mama Bruschetta, de 74 anos, procurou a emergência do Hospital São Luís Itaim, em São Paulo, e ficou internada. Segundo o Thiago Nielsen, assessor de comunicação da artista, ela foi diagnosticada com pneumonia, depois de uma broncoaspiração. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é ele, doutor, professor, endocrinologista e clínico geral, nosso queridíssimo doutor Silvio Provenzano. Doutor Silvio, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, sempre às quintas-feiras. Explique melhor, doutor Silvio, sobre pneumonia. O que que ocasiona morar em lugar muito úmido, numa casa úmida, e isso também faz com que a pessoa tenha pneumonia com mais facilidade? Bom dia.
Bom dia, Ricardo Valverde, os ouvintes do Manhã na Rio. A pneumonia é uma das principais causas de morte em seres humanos abaixo dos 5 anos. Mas não menos importante, muito antes pelo contrário, é a principal causa de morte acima dos 75 anos. Então você vê que há uma condição sobre a qual a gente tem que falar sim, até porque a gente tem como prevenir. A questão da habitação, realmente lugar mais frio, se a pessoa não toma os devidos cuidados de se agasalhar, ela fica sujeita às infecções respiratórias de natureza viral e eventualmente você pode ter uma complicação pneumônica no decurso de um quadro de gripe. Cabe, evidentemente, se você tiver sintomas sobre os quais a gente ainda vai falar, procurar auxílio médico e fazer a medicação que for adequada. Até porque existem diferentes tipos de agentes causadores de pneumonia. Pneumonia pode ser causada por vírus, pode ser geralmente causada por bactérias e, eventualmente, pode ser causada até por fungos. Então, para você ver o desafio que é para nós médicos, diante de um paciente com sintomas de pneumonia, tentarmos identificar, inclusive, qual é o agente causador daquele quadro inflamatório pulmonar, como você há pouco falou, naquele indivíduo, para que a medicação possa ser feita de forma específica.
Doutor Silvio, me explica uma coisa que até hoje eu não entendi muito bem. A pneumonia, ela, por si só, a pessoa já adquire uma pneumonia, ou uma pneumonia é uma gripe mal curada, ou seja, para a pessoa ter uma pneumonia, ela teve antes uma gripe que não curou?
Não necessariamente, Ricardo. Só para te dar um exemplo, o Rio de Janeiro está dentre as cidades do mundo com maior incidência de tuberculose. A tuberculose é uma forma de pneumonia, que a pessoa adquire e vai desenvolvendo muitas vezes ao longo de anos. Eu tenho, por exemplo, o quadro que aquela atriz sofreu da broncoaspiração, que coincidentemente foi o mesmo que levou a minha senhora mãe já há alguns anos. O que é a broncoaspiração? É quando a pessoa tem algum distúrbio neurológico, como era o caso da mamãe, não conseguiu fazer a deglutição correta e o alimento, ao invés de ir para o estômago, ele pegou um desvio e foi parar no pulmão. E normalmente naquele alimento tem bactérias, essas bactérias junto do alimento proliferam com rapidez. E os quadros de pneumonia por broncoaspiração são geralmente bastante graves. Eu posso ter uma gripe, sim, que realmente mal curada, aspas, ela pode eventualmente evoluir, seja por uma pneumonia viral, seja por uma pneumonia bacteriana secundária. Evidentemente que o indivíduo que está gripado, ele está com seu sistema imunológico debilitado. E qualquer bactéria que esteja presente ali, ela vai encontrar as condições adequadas para ela poder proliferar. Temos várias bactérias que provocam pneumonia, né? O pneumococo clássico, Haemophilus influenza, enfim, uma série de bactérias que podem ser responsáveis por quadros pneumônicos e, eu repito, cabe ao médico, diante do quadro clínico, começar o tratamento de forma específica, até porque não existe, Ricardo, um tratamento padrão. Ah, você está com pneumonia, você tem que tomar esse remédio aqui. Não é bem assim que a banda toca.
Assim como o senhor falou que a pneumonia não necessariamente é uma gripe mal curada, já a tuberculose é uma pneumonia mal curada. E antigamente, eu lembro, doutor, eu era garoto, fulano está tuberculoso, fulano está tísico. Aquele cara estava fora da sociedade. Era impressionante o pavor que as pessoas tinham quando uma pessoa dizia que era tuberculosa, porque isso pega pelo ar, né, doutor?
Pois é, a maioria dos quadros pneumônicos, eles são transmitidos de pessoa a pessoa, exatamente pelos perdigotos, que são essas gotículas que a gente despeja no ar ao nosso redor, quando a gente tosse, principalmente quando tosse. O que é a tosse? Já falando de sintoma da pneumonia, é um movimento respiratório forçado, é o ar que é expelido dos pulmões com uma velocidade muito grande, mas muito grande mesmo. E com isso, à distância, aquele vírus ou aquela bactéria, ela pode realmente infectar uma pessoa. Isso é fato real. Então, às vezes, você procura o doutor Silvio: doutor Silvio, eu estou com uma tosse, me dá um xarope para tirar a tosse. A tosse, Ricardo, ela é uma defesa do organismo. É o teu organismo que, percebendo que algo estranho está no pulmão, tenta, obviamente, retirá-lo dali. Aí o indivíduo pede um remédio para acabar com uma das defesas que a natureza nos dá. Totalmente equivocado. Se você está com tosse, evidentemente você tem alguma coisa que precisa ser eliminada. Procure ingerir bastante líquido. É exatamente isso que a pessoa deve fazer. Muito líquido é melhor até do que qualquer xarope. Então, não tirar a tosse.
Doutor Silvio, as pessoas que estão aqui nas nossas redes sociais estão vindo atentamente aqui, mais uma vez, o senhor. A Maria do Rosário está dizendo: chegou o doutor Silvio, ele é maravilhoso e parei tudo aqui só para escutar.
E a Maria do Rosário é exagerada.
A Márcia Rocha, da Ilha do Governador, doutor, ela está dizendo o seguinte: olha, bom dia, doutor. A minha mãe vive resfriada, está sem vacina. Ela toma xarope antialérgico e faz nebulização. Ela é muito teimosa. Ela não toma vacina contra a gripe. A mãe da nossa queridíssima Márcia Rocha, da Ilha do Governador. E ela disse que isso pode virar uma pneumonia. Então, fala aí com a mãe da nossa Márcia Rocha, a importância da vacinação, doutor.
Como eu falei há pouco, existem condições que nos previnem. Uma delas, na verdade, uma das condições é exatamente se vacinar. Eu tenho vacina que normalmente é dada no mês de abril. Por quê? Porque leva de 15 a 20 dias para que os anticorpos que são formados a partir da administração da vacina comecem a agir. E a gente sabe que de abril, maio, começam os quadros gripais. Se você tem como se defender desses quadros, dá uma proteção em torno de 75%, eu tomei a vacina, não vou pegar gripe, não. São milhares os vírus que existem. Mas, na verdade, 75% dos quadros virais são bloqueados pela vacina. A pessoa tem a oportunidade de se vacinar e, por uma teimosia sem sentido, totalmente descabida, não toma vacina. É. Eu tomei. Quem seguiu o meu exemplo, tome também. É uma forma que a gente tem de tentar diminuir o risco de adquirirmos uma doença que pode ser extremamente grave.
Eu também tomo todo ano e há muito tempo que não fico gripado.
E veja bem, eu falei do pneumococo, estava falando do vírus da influenza para o qual tem vacina. Mas tem o pneumococo, que é um germe, uma bactéria muito comum, e eu tenho as vacinas antipneumocócicas, que a partir de uma certa idade, convém você tomar. Certo. Passou dos 60 anos de idade, tome a vacina antipneumocócica. Ela é absolutamente necessária, ela te dá uma defesa a mais para você evitar uma doença que, eu repito, é a principal causa de morte, principalmente nas pessoas de mais idade, além das crianças, evidentemente. Se bem que a bactéria que normalmente acomete as crianças não é o pneumococo, é mais o Haemophilus, é um tipo de bactéria diferente.
Doutor,
mas tem tratamento? Tem.
Desculpe interromper, porque a Mônica Lampert, nossa ouvinte aqui, está no WhatsApp, ela diz o seguinte: pessoas dentro do ônibus lotado, tipo BRT, pode pegar tuberculose?
Uma das condições de você pegar tuberculose é exatamente o contato próximo. Mônica, dificilmente você viajando de ônibus vai pegar tuberculose. Porém, se você tiver na sua casa alguém que tenha tido o diagnóstico de tuberculose, existe aquilo que a gente chama de rastreio da tuberculose em todos os comunicantes. O que, que são isso? As pessoas que residem no mesmo lugar e os colegas de trabalho, porque são aqueles que ficam mais tempo próximo daquela pessoa. Então você vai fazer os testes necessários no posto de saúde, Lembrando que uma vez diagnosticada a tuberculose, o tratamento é gratuito, dado pelo SUS, e o acompanhamento médico é feito mensalmente no posto de saúde para saber se a pessoa está seguindo realmente a medicação. Se eu não me engano, agora eles estão dando até medicação semana a semana para que o controle seja maior, porque no passado as pessoas melhoravam e abandonavam o tratamento. Em função disso, casos de tuberculose resistente, que são extremamente difíceis de serem tratados, começaram a se desenvolver. Então é muito importante que as pessoas sigam o tratamento e a orientação dos médicos nos postos de saúde nos casos de tuberculose, que é uma das formas mais importantes de pneumonia que a gente tem.
Verdade. Aqui, só para encerrar, doutor, a gente já está em cima da hora, a Nene de Tiengo, ou Nene de Tiengo, disse: eu gostaria, um bom dia, eu gostaria que o doutor falasse, já falou, só estou aqui registrando, sobre a vacina da pneumonia, que eu tomei gripe e também tomei a da gripe e tomei a da pneumonia. Então a pessoa tomou os dois. Então essa aí está bem imunizada, tomou a da pneumonia, está tudo certo. Sim. Tudo beleza. Agora, a Covid, né? Essa pandemia que veio, ela serviu também para que a gente também vivesse, por exemplo, os orientais. Um simples quadro gripal já é motivo para o indivíduo andar de máscara aí na rua. Sim. Então nós não tínhamos esse hábito. Nesse pós-pandemia já criamos esse hábito, né, doutor? Queria também que o senhor
falasse. Uma coisa boa, isso, né? Você vê, né, que no meio da tragédia, isso, boas heranças surgem.
Exatamente.
Você sabe que no Japão, a criança, se ela acorda com coriza de manhã espirrando, ela já sabe que ela não vai para o colégio naquele dia.
Isso aí.
E ela fica em casa de máscara, e eles procuram ventilar bem a casa se existe alguém com sintomas de resfriado, não necessariamente gripe, até porque existe uma diferença entre resfriado e gripe. A gripe é um quadro um pouco mais intenso do que o resfriado. Dá mais febre, mais prostração, mais dor de cabeça. A febre é mais alta que no resfriado, que quando dá é uma febre baixa.
Tá bom.
Então é importante saber isso aí. Outra coisa, você está com tosse, dificuldade para respirar, febre acima de 37,5, dor quando você faz uma inspiração profunda, mal-estar geral, perda de apetite, dor no corpo, procure assistência médica. É certo que você vai fazer algum exame para ver se tem algum problema no pulmão e você vai receber a medicação adequada, e sabemos que quanto antes o tratamento for iniciado, melhor. Obrigado, Ricardo. Assunto para burro hoje.
É verdade. E deixe seu contato aí, doutor. Rede social para as pessoas entrarem em contato, por favor.
O canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, é 0800, escreve lá. Se der o like, eu agradeço, caso goste, né?
É, claro.
E o e-mail, consultório sem acento, dr, de Dr. Silvio, sy@gmail.com. Obrigado pela oportunidade, pela entrevista, que certamente foi bastante útil.
Nós que agradecemos por mais uma aula, doutor. Fique com Deus. Muita paz e boa semana.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.